sei que pode ser, parecer quixotismo falar em 20, 30 anos, quando muitos falam que não sabem onde vão estar na crise dos próximos 30 dias. Mas o fato é que essa crise, a meu ver, ela reflete também uma exaustão de um modelo, até mais do que econômico, civilizatório. E se nós não pensarmos lá adiante, podemos estar indo muito bem sob a sua tutela e daqui a pouco estarmos indo muito mal. Porque eu concluo, presidente, dizendo que a economia está bem, mas eu temo que ela não vai bem se a gente coloca um horizonte de médio e longo prazo. Essas são as, as considerações que eu gostaria de colocar.
Acabou a luz.
Falamos da SEB quase. Agora, finalmente, com a palavra o ministro Guido Mantega. E nós, ministro, já avançamos bastante. Começamos hoje 10h46, estamos terminando às 2h. A última, nós começamos às 10h e terminamos às 3h. Com a palavra o ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Começando aqui com as preocupações do senador Aécio Neves. De fato, existe uma preocupação com a economia mundial e o senador não teve oportunidade de ver a minha apresentação, que começa exatamente isso, dizendo a situação econômica mundial está piorando. Aí eu faço uma análise da situação nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, etc., e digo consequências possíveis para os países emergentes. Aí eu digo, pode cair o comércio internacional, pode aumentar a guerra fiscal, vai aumentar a guerra fiscal, vai prejudicar o setor de manufaturados, vamos ter mais quantitative easing, vamos ter mais política monetária expansionista, tudo isso está lá. Então, talvez o senador ficou um pouco prejudicado. Quem lhe passou os dados não foi fiel.
Na Vossa Excelência, de concordar, ministro, que não é o discurso da própria presidente da República e de colegas seus de ministério.
Não, é o discurso da presidência, porque nós estamos bastante afinados, nós conversamos sobre isso quase todo dia, portanto, bastante afinados. E nós dizemos o seguinte, há uma piora da crise internacional, de fato, né? Isso terá consequências, dependendo do grau de gravidade da crise, maiores ou menor. Agora, o que a gente diz? O Brasil está preparado. O Brasil está mais sólido que em outras ocasiões. Aí eu menciono porque ele está mais sólido. Então, não significa que não haverá consequência. Haverá consequência. E isto é reconhecido. Está na nossa pauta de preocupações. Existem problemas que poderão surgir. Por exemplo, com a desaceleração da economia mundial, nós vamos ter mais competição, menos mercados, pode cair o preço das commodities. Cheguei até a dizer aqui, bom, o que acontece se a China desacelerar? Vamos ter problemas. Então, veja, aqui nós não fizemos nenhum discurso ufanista, foi muito bem realista, chamando atenção para os problemas e até pedir a ajuda dos senadores para que a gente continuasse tomando as medidas que nos tornassem mais sólidos. Por exemplo, consolidação fiscal é uma preocupação permanente. A gente, porque está nesse cenário, tem que continuar consolidando o fiscal e não gerando, por exemplo, novas despesas, né, para conter o aumento das despesas. Então, eu diria que fomos muito bem realistas aqui, não foi o Fanício, o senhor foi prejudicado porque devia estar em outra comissão e não viu o início da nossa apresentação. Então, não estamos imunes, não falei isto, e o que nós estamos é preparados, e mais do que muitos países, né, para responder a uma crise que poderá ser pior ou melhor. Em 2008, nós já assistimos uma história parecida. Num primeiro momento, o PIB caiu, o desemprego aumentou, né, e logo nós superamos isso. Então, o Brasil não está imune, porém está preparado, e mais do que em 2008. Mas eu não acredito que a crise seja similar à crise de 2008. Ela deverá ser uma crise mais crônica, né, com problemas mais a longo prazo que nós poderemos enfrentar. Então, quanto à análise das nossas contas públicas, O senador menciona que tem conversado com analistas, que tem mencionado uma reversão de expectativas ou uma deterioração das contas brasileiras. Certamente nós estamos conversando com analistas diferentes, porque os meus analistas dizem o contrário. E a maioria dos indicadores dizem o contrário do que o senhor mencionou aqui. Dizem que as contas públicas brasileiras estão cada vez mais sólidas, que nós estamos cumprindo o fiscal e nós acabamos de ser promovidos. O nosso rating acabou de subir por causa das nossas contas públicas. O senhor pode pegar a análise do Fundo Monetário sobre o Brasil, pegue a análise do Fundo Monetário, pode pegar outros analistas, pegue as análises da Fitch, que nos deu um grau maior de segurança. Nós tivemos um upgrade no nosso rating, Duas empresas de rating deram um upgrade este ano, há pouco tempo, ao Brasil. O senhor pode examinar, por exemplo, o CDS, Swap Default Swap, que é uma medida muito usada. Vai ver que o nosso risco soberano da dívida hoje é menor do que países europeus. Portanto, significa o mercado confia mais no Brasil do que em alguns países avançados, que vários países avançados. Eu cheguei a mencionar que teve uma semana, senador, em que o nosso CDS, que é um bom indicador de risco, ficou menor do que os americanos, do que os Estados Unidos. O nosso dava de um ano, CDS de um ano dava 45 basis points, e o nosso dava 38 basis points e do americano dava 45 basis points. Quanto eles estavam com aquela ameaça de serem rebaixados no seu risco. Então, os analistas não têm dúvida que nós estamos fazendo uma política fiscal sólida. E eu aqui dizia, temos que continuar, temos que persistir e continuar nessa direção. Na questão que o senhor colocou na LDO, embora eu ache que nós temos que caminhar para uma redução de gasto corrente e para uma redução de gasto com juros, nós não podemos engessar isso, principalmente os juros. Por quê? Os juros é uma variável que tem que ser utilizada pelo Banco Central de acordo com as dificuldades do momento, de acordo com a situação. Então, não pode ser pré-estabelecida. É isso que dispõe o regime que o Brasil adotou, que é um regime bem-sucedido de metas de inflação. Regime de metas de inflação estabelece que a taxa de juros tem que subir se houver uma subida da inflação, e aí o custo da dívida vai subir. É inexorável que isso aconteça. Não parece que é isso que vai acontecer, mas nós temos que ter o grau de liberdade para que isso possa ser feito. Não podemos engessar a política monetária desta maneira. Então, não me parece conveniente, embora todos queiramos a mesma coisa, que haja uma redução desta despesa, que é uma despesa elevada, cujo recurso podia ser utilizado para investimento.
Mas, ministro, eu sei que não é o momento mais para o debate, mas apenas para dizer que não foi isso o que propus da minha emenda. Na verdade, o que propus é que esse endividamento, a ser decidido pelo governo, tivesse aprovação do Congresso Nacional, para que fosse feito com absoluta transparência. Na minha proposta não se estabelece qualquer limite, apenas a necessidade de, como nós estamos falando, de um recurso subsidiado, obviamente com custo tesouro ao final, que é exatamente a diferença desse subsídio, se passasse pelo Congresso Nacional.
Eu acho que seria redundante, porque o Congresso já aprova o tamanho do orçamento, aprova o tamanho da despesa, o limite da despesa, é uma autorização do Congresso, e aprova o superávit primário que nós nos comprometemos a fazer. Portanto, já está contemplado isso que o senador queria colocar como emenda. Nós já estamos pautados. A cada 2 meses nós fazemos um relatório dizendo como estamos cumprindo a receita, a despesa, o que variou a receita e despesa, e no final temos que entregar o primário. Portanto, eu acredito que essa relação é transparente, há um acompanhamento minucioso do Congresso e o resultado primário tem sido alcançado. O senador deve saber que já nós temos cumprido o primário, nos últimos 12 anos nós cumprimos o primário, os governos cumprem os primários que são a resultante de despesa com receita. Portanto, eu diria que a sua preocupação está contemplada no exercício da forma como já é feito e pelos limites que são estabelecidos na LDO. Em relação às reservas, é verdade que as reservas têm um custo para o país porque existe esse descasamento de taxas de juros que se acentuou na crise dos países avançados. Porém, nós não abrimos mão de ter reservas porque elas são um seguro contra intempéries cambiais. E nós não podemos ficar à mercê, como já ficamos no passado. No passado, quando não tínhamos reservas, se avizinhava uma crise como essa, o pessoal já entrava em pânico. Ah, não temos reserva. Aí começava a ter fuga de capitais, aí que nós ficávamos sem recursos. Quando você tem reservas, você está seguro. Ninguém vai fazer um ataque especulativo cambial contra o país, porque o governo tem muita bala para enfrentar e para coibir, né, e impor perdas àqueles que tentarem fazer isso. Portanto, apesar do custo, vale a pena ter as reservas elevadas. Agora, concordo consigo que temos que ter a preocupação de reduzir esse custo. E foi colocado aqui, né, a minha preocupação em abrir espaço para que a política monetária possa reduzir juros com uma política fiscal mais dura, mais austera, de modo que essa diferença de juros diminua e o custo de carregamento da dívida diminua, conforme imagino que seja a sua vontade. No Brasil Maior, o senhor menciona o Reintegra. E, de fato, o Reintegra não tem nada a ver com o crédito prêmio de IPI. Eu posso lhe dizer com profundo conhecimento de causa, porque esse crédito prêmio me atormentou durante 3 anos, quando eu tentei equacioná-lo de forma a não prejudicar ninguém, nem o governo, e finalmente fomos salvos por uma definição do Supremo Tribunal Federal. O problema do crédito prêmio de IPI é que era um incentivo que não tinha uma data definitiva e ele foi prorrogado, não é, por injunções. O próprio Ministério da Fazenda, de então, prorrogou por uma medida comum, que não poderia prorrogar, ficou um contencioso. Não tem nada a ver com o Reintegra. O Reintegra vale por um ano, só por um ano, tá certo? Ele se encerra com um ano e, portanto, e ele é bastante republicano no sentido que ele não escolhe os setores, é só para o setor manufatureiro. Por quê? Porque o setor manufatureiro é o que mais sofre a competição internacional nesse momento. O setor de commodities, o setor agroexportador não está sofrendo, pelo contrário, está indo muito bem. No setor manufatureiro, são 85 bilhões de dólares que são exportados por ano. Então, tudo que se classificar pela classificação que já existe hoje no Siscomex, já está definida, não vamos redefinir. Ela já está definida, esses setores receberão 3%. Não há arbítrio de taxa, não há arbítrio de setores. Já está definido o setor que vai receber, que é o setor manufatureiro, por motivos óbvios. É o que mais sofre os problemas da concorrência predatória que temos.
Presidente, então me corrija, porque no que consta, pelo menos no texto que eu vi, do projeto Brasil Maior, a possibilidade desse retorno está entre 0% e 3%. Estamos falando especificamente do setor manufatureiro, mas dentro do setor manufatureiro há a possibilidade de o governo equilibrar ou calibrar esse retorno, de zero até 3%.
3%. É 3%, não será de 0 a 3%.
A minha emenda buscava exatamente corrigir isso. A nossa interpretação foi que havia uma possibilidade de uma calibragem que não me parecia totalmente sem sentido.
Num primeiro momento, de fato, alguém pensou que poderia ter uma calibragem, dependendo do setor, mas nós tiramos isso e dissemos, isso aí vai dar um trabalho, uma burocracia, arbitrar qual é o setor. Então, é 3% para todo mundo, setor manufatureiro. Então, foi simplificado.
Cumprimento Vossa Excelência.
Já atendeu a sua preocupação. Finalmente, o senador se preocupa com a possível queda do nível de emprego com uma desaceleração da economia. É bom deixar claro que a desaceleração que pretendemos não é uma desaceleração para os níveis baixos de crescimento. É para 4,5%, 5%. Desaceleração em relação ao patamar do ano passado, 7,5%, que era um patamar elevado, não era sustentável. E para algo como 4,5% esse ano, 5%. Então, mantido essa taxa de crescimento, um pouquinho maior, um pouquinho menor, não teremos problema de desemprego no Brasil. Pelo contrário, o problema que temos hoje é de falta de mão de obra para atender os empregos disponíveis, não é? Nós estamos com um dos menores níveis de desemprego da série e vamos continuar assim, crescendo menos. É claro que este ano nós vamos gerar menos empregos do que o ano passado, mas isso até é desejável porque nós não temos os empregos disponíveis. Nós estamos importando empregos, importando trabalhadores de várias partes do mundo.
Falta qualificação, né, presidente?
Exatamente, falta qualificação. E nós criamos o Pronatec, que é um programa de qualificação, porque há trabalhadores no Brasil que não estão habilitados para ingressar em certos setores produtivos, aqueles que demandam a mão de obra. Então, há um grande programa de qualificação que deverá qualificar 3,5 milhões de trabalhadores em níveis de qualificação distinta num período de 2 ou 3 anos, agora não me lembro com exatidão. Então, não haverá problema de desemprego no Brasil nos próximos anos, senador. É claro, ao menos que haja uma catástrofe internacional. Mas
que,
aí...
que ninguém espera. A última questão foi em relação ao endividamento excessivo, a meu ver, das empresas privadas brasileiras e essa remessa...
A sua preocupação foi nossa preocupação também, tanto que tomamos uma medida, há alguns meses atrás, que limitou o endividamento das empresas brasileiras no exterior. Limitou, assim, através do IOF. Nós cobramos 6% de IOF quando uma empresa capta recursos no exterior com menos de 720 dias, ou seja, no curto prazo. Nós inibimos o curto prazo porque nós notamos que havia, por parte de bancos e de empresas, uma tendência a se endividar em dólares, porque lá está muito fácil, o juro está muito baixo. Então, nós criamos um anteparo. E nós examinamos o fluxo, e o fluxo caiu muito. O fluxo de endividamento caiu muito. É claro que existem outras modalidades. E o senhor mencionou uma aqui que deve ser investigada, que são as filiais das empresas brasileiras que estão no exterior mandando dinheiro para as matrizes, né? Lá fora, não sei se eles estão lucrando, mas mandam para aqui e aplicam aqui. Esta é uma luta incansável, senador. Nós, a cada dia, a gente tem que olhar para onde vem a coisa, porque o Brasil é tão atraente e também para o especulador que merece uma atenção diária. Eu olho diariamente os fluxos, aonde estão entrando. E aí você percebe, olha, agora está entrando nessa modalidade, agora está entrando na renda fixa, renda variável, derivativo, empresa, etc. Então, o senhor nos chamou a atenção para uma questão que eu vou examinar. Eu não tenho uma resposta definitiva, mas
eu agradeço a Vossa Excelência. Obviamente, nós teremos outras oportunidades para aprofundar o debate sobre essas questões. Quero só registrar, presidente Elcídio, duas questões finais. Me preocupa ainda essa questão do BNDES, porque, na verdade, essa capitalização do BNDES não é tida como despesa, na verdade, como financiamento, como empréstimo, não contabilizado aí a diferença da taxa que o BNDES empresta em relação àquela que o governo capta, mas não vamos aprofundar esse debate. Eu quero apenas registrar o que disse Vossa Excelência inicialmente, quando faz um apelo aos senhores senadores, né, na busca do equilíbrio fiscal, para que não gerem aqui medidas que possam aumentar o custo do governo. Certamente nós estaremos atentos a isso, os da oposição em especial, mas esse apelo de Vossa Excelência teria um efeito muito mais importante na nossa economia se ele tivesse sido, principalmente no ano passado, sido ouvido pelo próprio governo, por seus colegas de ministério, no governo, quando nós tivemos uma expansão dos gastos correntes acima do próprio crescimento da economia. Não sei se o Senado poderá ajudar tanto nisso quanto poderia ter ajudado o próprio governo de Vossa Excelência. Mas eu agradeço, sobretudo, a gentileza, a fidalguia com que Vossa Excelência respondeu às minhas indagações.
No ano passado, senador, nós ainda estávamos trabalhando pela recuperação do país, pela recuperação do país, e os países que não fizeram como nós se arrependeram. Estados Unidos, União Europeia, que retiraram os estímulos muito cedo, né? Não conseguiram consolidar o crescimento estão se dando mal porque não conseguiram a recuperação. Nós que fizemos uma retomada